Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
É isso aí, estamos aqui para levar até você muitas informações das principais modalidades do mundo dos esportes a partir de agora, o nosso Gabriela Esportiva, nesta segunda-feira, dia 4 de março de 2024. Boa noite para você que está saindo do trabalho agora, que está trabalhando até mais tarde, que está em casa ou nas ruas, nas estradas, vai com calma, sem pressa, viu? Obrigado pela carona. E você de qualquer lugar do mundo, acompanhando a nossa programação pela internet também. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Juntamente com a nossa equipe topíssima de comentaristas aqui, para fazer análise, né, dos jogos, de tudo que aconteceu nesse final de semana nos campeonatos. Dá boa noite então a eles, ao nosso presidente campeão Zé Maria. Boa noite, Zé Maria.
Muito boa noite, Marcos Bezerra, boa noite, Júlio César, boa noite a Fred Menezes e boa noite a você que está aí na sintonia do Gabriela Esportiva. Agora a gente já conhece, né, os quatro semifinalistas do Campeonato Baiano. Vamos analisar essa nona e última rodada da fase de grupos.
Em que o Itabuna, né? Aliás, isso era a coisa mais lógica que a gente falou durante a semana toda. O Itabuna estava à beira do rebaixamento. E o fato se confirmou. Uma equipe, mais uma vez, sem vida, né? Uma equipe completamente entregue. Mesmo com as mudanças que o técnico fez, não foram uma só, não. Foram algumas mudanças. Teve gente que fez a estreia no time do Itabuna ontem, né? Então, o goleiro Pacheco, que não jogava há quantas partidas? Nem pré-temporada eu vi o Pacheco jogando. E resultado, viu? O menino acabou pagando um preço alto porque, na minha opinião, falhou nos dois gols do time do Vitória.
Ok, boa noite também ao Fred Menezes, o Fredão.
Boa noite, Marcão, boa noite, bancada aí, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Hoje nós temos muito futebol e também vou fazer um comentário aqui do resultado do Isa Games, um grande resultado, na verdade, um momento espetacular de Gabriel Medina. Com uma semana assim que demonstrou a força do surf nacional.
Todos
a vaga foi, ganhou, né? Tinha que ganhar, porque é um torneio, quem ganha é a equipe, mas ele se portou em todas as baterias, saindo em primeiro, com muito foco e determinação, uma coisa meio extraordinária que a gente vê muito no esporte, né, Zé? A gente se apaixona pelo esporte por conta desses momentos assim decisivos e que alguns talentosos, como é o Gabriel Medina, demonstram todo o seu potencial. Uma coisa espetacular. Depois vou contar em detalhes aqui, aí mais pra frente aí. Mas com tudo isso também temos muito futebol aí, carioca, baiano, paulista, não é isso, Marcão?
É isso aí, grande Fred. Boa noite também ao Júlio César, o Imperador, bem-vindo.
Boa noite para você, Marcão, boa noite, Zé Maria, boa noite, Fred Menezes, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Como o Fred já falou aí, nós vamos falar muito de futebol, principalmente o Campeonato Baiano. Chegou na sua reta final aí a fase classificatória, agora vamos viver uma nova fase. Infelizmente, um time da região foi rebaixado, né? O outro, lá, nosso vizinho, né, o Itabuna foi rebaixado, o outro foi o Bahia de Feira, mas esse já era um desejo do seu presidente, né? Então, o desejo dele foi cumprido, né? O que ele pediu, se cumpriu. E daqui a pouquinho nós vamos ouvir uma matéria interessante com o presidente do Vitória, Fábio Mota. E ele vai falar de várias coisas, vai falar do jogo de ontem, vai falar de investimento na base, vai falar de contratações para o Vitória que estão chegando para a Série A, né? Então, uma entrevista legal. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o técnico Fábio Mota aqui no programa Gabriela Esportiva, que está só começando.
É isso aí, 6h15, vamos nessa.
Gabriela Esportiva.
A gente começa falando do Campeonato Carioca, Taça Guanabara. Aí teve a última rodada, né? Dessa fase aí foi finalizada com jogos nesse final de semana aí e domingo também. No sábado, no Maracanã, o Flamengo recebeu Madureira e venceu por 3-0, garantindo a primeira colocação na tabela aí. O Audax recebeu também no sábado o Sampaio Correia lá do Rio de Janeiro, e o Sampaio Correia aplicou um 4-0 aí, e o Sampaio foi lá para a oitava colocação. O Audax já rebaixado aí, mais uma derrota, um time que marcou apenas um gol, não pontuou, não fez nenhum pontinho, né, Zé Maria?
É verdade, viu, Marcos? Esse Campeonato Carioca voltou a ter um Fluminense apático jogando. Coisa surpreendente, né? Porque na quinta-feira foi um Fluminense com determinação, né? Com vontade, e de repente joga no domingo contra o Botafogo. E um Botafogo muito superior, mereceu inclusive a vitória de 4-2. O Flamengo também conquistou com merecimento essa Taça Guanabara, que eu não sei qual é a importância dela, mas ela já existe há muitos anos, uhum, né? É uma coisa histórica do Campeonato do Rio. E o Flamengo foi campeão, porque nesse primeiro momento foi a melhor equipe que se comportou brigando pela conquista da Taça Guanabara. E o Vasco jogou bem, jogando em casa, entendeu? Fato raro na temporada atual. O Vasco da Gama em noite de Paiê, né? O Paiê foi a inspiração do time do Vasco.
Grande, né? Maestro.
Ele, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador em campo, olha, tecnicamente. E a gente observou um detalhe, a volta do Paiê, nesta temporada atual, Marcos, ela diferencia daquele Paiê quando chegou no Vasco. Hoje é um jogador mais magro, sim, entendeu? Perdeu muitos quilos, a realidade é essa, está voando em campo. E o Vasco, com o Paiê, sobra inspiração. Então, também mereceu a vitória. Agora a gente conhece a realidade desse Campeonato Carioca, né? São os quatro melhores, né? Do quinto até o oitavo vão disputar a Copa Rio, entendeu? Mas a sequência do Campeonato Carioca, a expectativa é com as semifinais entre Flamengo, né? Entre Fluminense, Flamengo Vasco. E Fluminense, Vasco. Nova Iguaçu e Vasco, né? São os quatro melhores, entendeu? E o Vasco não vai ter facilidade, não, enfrentando o bom time. Eu discordo, porque tem até companheiros nossos que comparam o Nova Iguaçu com um time meia boca. Eu acho que ele está enganado, ele não foi feliz nessa definição. Nova Iguaçu está em nível altíssimo, está voando no Campeonato do Rio. Não estou analisando porque perdeu o Itabuna, não. Itabuna, qualquer equipe naquele momento poderia ganhar, entendeu? Porque o momento do Itabuna é um momento muito ruim, né? Mas eu diria que o Nova Iguaçu está brilhando, está praticando um futebol em alto nível, e o Vasco vai ter que correr muito, né, para buscar um resultado e a gente conhecer os dois finalistas do Campeonato Carioca.
A gente está falando dos melhores no Campeonato Carioca, mas vamos destacar também um pior, né? Porque o Audax, lá do Rio de Janeiro, fez a pior campanha do século. Não pontuou, marcou apenas um gol, viu? O Audax.
É uma tristeza isso, né? Porque você bota um clube, né, Zé, e faz todo o investimento e ele não responde. Aliás, não é nem questão de resposta, né? É de não trazer resultado, um resultado muito ruim, né? Negativo. Então, ninguém fica feliz com uma coisa dessa, né?
E é um time, Fred, que o ano passado foi vice-campeão, né, da Taça Rio. E esse ano, nessa temporada, dá esse vexame. Lembra até o Itabuna aqui no Campeonato Baiano, que o ano passado foi muito bem e esse ano foi rebaixado.
Né? Eu acho que
É, com certeza, ainda sobre o Campeonato Carioca, Marcos, só um detalhe que eu lembrei, no jogo do Vasco, no segundo tempo, o treinador, né, o argentino, né, Ramon Dias, ele sacou o Beck Léo, que é conhecido no mundo do futebol como Léo Pelé, né, sacou do time logo no início do segundo tempo e renunciou aquele tradicional jogo de 3-4-3, usando três zagueiros, passou a usar um 2-4-2, entendeu? Porque o Léo estava com dois cartões amarelos. E certamente para preservar o atleta para esse primeiro duelo contra o time do Nova Iguaçu.
E já o Fluminense fez uma grande besteira, né? Na verdade, a gente não sabe o que é que está internamente dentro do clube lá, mas com o jogo do Botafogo, não havia muita necessidade da vitória, né? Até da vitória. Mas, de qualquer forma, ele podia, se ele tivesse interesse de brigar, para ficar melhor classificado, para só pegar o jogo, talvez o jogo mais difícil na final, né, Zé? E ele vai bater de frente com o clube que está mais preparado para essas finais aí. É com o Flamengo e com vantagem do Flamengo.
Então, lembrando que o resultado do jogo Fluminense-Botafogo foi
4-2
para o Botafogo.
Né? E o Fluminense teve um momento que cresceu na partida e empatou a partida. Logo depois houve uma falha daquelas saídas de bola, né?
Aquela saída tradicional. Aqueles passes curtos, né? Quando o clube adianta a marcação. Exato. Surgem situações complicadas.
E tem surgido em vários jogos, né? Mas quando não acontece, ninguém lembra. E, na verdade, quando acontece, Diniz continua querendo que façam dessa forma. E isso é complicado demais, porque você botou tudo a perder e tem mais. Perdeu uma grande peça para o próximo jogo, com a expulsão de André, né, o volante.
Pois é.
Que André deu um pênalti.
Jogador a nível de seleção brasileira. Estamos falando do nosso representante, né? Porque André é daqui, do sul da Bahia.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Família aqui do sul da Bahia, eu vou lembrar. É aqui pertinho de Quaraci, por ali. O André, que a gente percebe que é um volante diferenciado, né? Porque não atua apenas na marcação, ele joga como zagueiro, joga como volante, joga como jogador de meio campo. Quer dizer, o André é realmente um dos destaques desse bom time do Fluminense.
No jogo de ontem, Zé,
agora,
ele já saiu jogando.
Pois é.
Como zagueiro.
Como zagueiro.
Como zagueiro.
Como zagueiro, exatamente. Agora, acontece que a gente lembra, nessas quatro equipes, né? Duas vão levar vantagem, né?
E o André é de Birataia, Zé Maria?
Birataia, exatamente. É pertinho daqui, né?
Uhum.
A nossa região aqui no sul da Bahia. Nesse Campeonato Carioca, temos agora quatro equipes, as quatro melhores equipes, porque isso se desenhou desde o início da primeira rodada, né? Foram equipes que realmente fizeram o campeonato com intensidade. E a realidade é que Flamengo e Nova Iguaçu são as equipes que levam vantagens, né, Marco?
É verdade.
Nessa decisão de semifinais.
Nova Iguaçu venceu Volta Redonda fora de casa por 2-1, passou o Vasco na tabela, ficou em segundo lugar, né?
Dois gols de vantagem.
Mil, que brilhou aqui também. O time por inteiro, o coletivo do Nova Iguaçu, ele é realmente um coletivo... eu diria de forma brilhante, porque é uma equipe modesta, né?
Sim.
Estamos falando de uma equipe da Baixada Fluminense, mas que faz um campeonato carioca de forma diferente. E o Vasco abre o olho, porque vai criar dificuldades, principalmente jogando na Baixada Fluminense, né? No seu mando de campo. Se o fato acontecer, eu gostaria que esse jogo fosse realizado no Maracanã, né? Minha torcida seria para que esse duelo acontecesse no Maracanã. Não sei se já está confirmado aí, Marcos.
O jogo do Fluminense e do Flamengo é no Maracanã. Do Vasco e Nova Iguaçu ainda não tem local, não.
Ainda não tem um local definido. É até muito provável, viu, que saia também do Rio de Janeiro, porque no futebol profissional, o que vale é a força do Didim.
Com certeza.
Semifinal definida, então, próximo sábado, dia 9. Então, Fluminense recebendo o Flamengo nesse jogo, esse primeiro jogo aí, o jogo de ida. E a partida de volta é dia 17, né? Flamengo recebe no Maracanã o Fluminense. Dois jogos no Maracanã.
Esse primeiro duelo, o mando de campo é do Fluminense.
Isso.
precisa fazer o resultado para reverter a vantagem do time do Flamengo. Como o primeiro jogo também será do Vasco, né?
Domingo.
No jogo de volta, o jogo de volta, entendeu? Nova Iguaçu será o mandante do duelo. São as quatro melhores equipes, né? Claro que o Botafogo, gente, vai ter que correr atrás para vencer a Copa Rio. Porque em busca de quê? De uma Copa do Brasil no ano que vem. É a única coisa viável que a gente vê na disputa dessa Copa Rio, é a vaga da Copa do Brasil.
Torcedor do Botafogo ficou alegre com o resultado aí diante de um grande time do Fluminense, né? Mas também fica aquele pé atrás diante do que o Botafogo aprontou na temporada passada, né? Tem que ter cuidado. Né?
Acho que o trauma é grande, né? Torcida que a gente encontra na rua sempre é com essa. Quando se fala em Botafogo,
com
é
essa
falta de
desconfiança, né? É uma desconfiança, mas o Botafogo vai entender que não pode carregar isso pro resto da vida, né? Isso tem que fazer parte do passado.
Exato.
Entendeu? O time precisa ter uma reação, a realidade é essa. Tomara que pelo menos essa vitória diante do Fluminense, né, dê um ânimo diferente, né, ao time do Botafogo, para que o Botafogo possa, então, porque na verdade o Botafogo, pelo menos eu penso assim, Marcos, nesse primeiro momento, disputando o Campeonato Carioca, a intenção seria o quê? O time recuperar o psicológico dos jogadores que ficaram na equipe, né? É aquele tal do problema mental, né?
Que já goleou, saúde mental. Já goleou na pré-Libertadores também, né?
Pois é, pois é. Então tem tudo para esquecer aquilo. Aquilo faz parte do passado, entendeu? E o Botafogo precisa ter uma reação, porque o grande teste será, sem dúvida nenhuma, o Campeonato Brasileirão, competição que ele teve esse problema psicológico. É um problema que precisa realmente
estar recuperado,
um tratamento,
entrar,
né?
Sem dúvida.
Precisa de muita psicologia aí para recuperar o bom momento do time do Botafogo.
É isso aí. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já falando de Paulista e falando também de Baiano, né? 6h27.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Já de volta com o nosso Gabriela Esportiva para você no oferecimento Pai Mendonça em For Laser. 6h34 agora. Vamos aqui falar de Copa do Brasil, né? Essa primeira fase foi finalizada ontem, isso aí, né? 20 horas após o apito inicial, o jogo é entre o Fortaleza e Fluminense do Piauí, o Fluminense recebendo o Fortaleza. Tremenda chuva aí ontem, né? Um temporal danado, a partida foi interrompida no segundo tempo e só terminou 0-0, né?
Hoje
foi um placar diferente. Reiniciada hoje 3-0 pro Fortaleza.
Deu a lógica normal, o Fortaleza passou ontem, não havia condições de ter jogo, né? Muita água, a realidade é essa.
Eu assisti um pouco também, essa...
Muita água, a bola não rolava, a bola não andava, entendeu? Parecia uma lagoa, mas com merecimento eu fico até impressionado, rapaz, como é que libera um estádio daquele? Antes da partida começar, Marcos, o Sport TV, que estava cobrindo o jogo, mostrou um formigueiro em funcionamento dentro do gramado.
Nossa.
Do estádio de ontem em Teresina. Quer dizer, nossa, gente, terrível, viu? A gente sabe que é a competição mais democrática do país, porque reúne, né? Gigantes, grandes, medianos e pequeninos também, a realidade é essa. E é o caso do Fluminense do Piauí, que não consegue crescer, não vai a lugar nenhum.
Pois é, eu vi pelas redes sociais aí um vídeo que fizeram aqui no Campo de Ilhéus, nos banheiros do Mário Pessoa. E está nas redes sociais aí uma coisa, um fenômeno de sujeira, de abandono e estão batendo muito aí na gestão.
Na estrutura, né, do estádio.
Mas tem que bater, né, gente?
Não é nem na estrutura.
Os banheiros,
não
os banheiros já são uma coisa antiga. Né?
Parece que não tinha vaso nesse banheiro, né? Não vi vaso sanitário.
Rapaz, eu não sei direito, não, porque eu não parei. Mas foi assim, eu vi um comentário de dois e via o vídeo, mas não deu para ver o banheiro todo, né? Mas assim, as paredes sujas. O rapaz, inclusive, ele faz um comentário dizendo que o cheiro, parecia que o cheiro estava batendo lá na cabine. Quer dizer, que eles gravaram, né? Eles gravaram o vídeo e levaram para a cabine, né? E passaram isso aí, tá? Isso aí tá nas redes
Entendi.
Sociais.
Entendi. Agora, eu, por exemplo, assisti o jogo ontem na cabine com Júlio César. Aquela cabine é do alto-falante, né? E utilizei o banheiro ali da imprensa e estava normal. Não percebi nesse banheiro, mas é um banheiro que atende pouca gente, né? Só o pessoal que está trabalhando ali em cima. Entendeu? Agora deve ser o banheiro, deve ser o único banheiro que existe na arquibancada coberta, né? Que é ali no lado do bar, do antigo bar de Dona Maria.
Mas eu não sei se é esse.
O outro lado é um banheiro feminino, né? Mas enfim, rapaz, serve para quê? Para a gestão municipal, né, Marcos?
Fica alerta.
A gestão fica alerta, entendeu? O estádio não pode.
O estádio não é só gramado.
Exatamente, continua à toa, entendeu? O estádio precisa de manutenção, precisa de limpeza. E esse tipo de limpeza só se faz com material de limpeza. Essa é a realidade.
É isso aí. Vamos dar um pulinho no Campeonato Paulista, falar rapidinho dos resultados da 11ª rodada.
Eu abaixei.
Que está acontecendo nesse final de semana aí, né? Que aconteceu, melhor dizendo. Na sexta-feira tivemos o Botafogo de São Paulo recebendo o Guarani, empataram em 1-1. Já no sábado, o Corinthians recebeu o Santo André, venceu por 3-2. Estava naquela esperança de ainda conseguir a classificação, né? Mas por pouco tempo. Até o Inter de Limeira aplicar 2-0 no Ituano e acabar com as esperanças do Timão, que não conseguiu se classificar no Campeonato Paulista, né, Zé? Que coisa.
Venceu um jogo, mas não valeu nada, né? Porque a campanha foi muito irregular. O nível do Campeonato Estadual de São Paulo, ele tem um potencial muito maior do que a maioria dos campeonatos brasileiros. Então, o Corinthians venceu, mas não se classificou. A realidade é essa. Também não se complicou. O Corinthians está utilizando esse Campeonato Paulista, Marcos, nessa reformulação do elenco, né? Mudou muita gente. Não mudou só o comando técnico, mudou os jogadores também. Os jogadores mais experientes, de melhor qualidade do Corinthians, baterem retiradas, né? É o caso do Renato Augusto, que está jogando no Fluminense. Então, eu diria que é um Corinthians ainda em arrumação para o Campeonato Brasileiro.
Pois é, a Ponte Preta empatou com o Novo Horizontino em 1-1. O Bragantino, né, venceu o Santos por 1-0, né? Um gol do ex aí, o gol do Sacha. E no clássico, o São Paulo recebendo o Palmeiras, ficaram no empate em 1-1, jogo que aconteceu ontem.
Não vê a surpresa para mim é o Bragantino, né? Porque o Santos vinha com a melhor equipe, né? Com a melhor campanha. Então me surpreendeu aí a vitória do time do Bragantino. E o clássico é normal, né? Um empate entre São Paulo.
Muita reclamação
e Palmeiras,
de arbitragem, né? De pênalti não marcado, de uma confusão doida aí de reclamações com a
Mas
com
o paulista, técnico, diferente do baiano, ele tem o VAR, né? Então
facilita, né, Zé?
A ideia do VAR é o quê? É fazer justiça, né? Fazer as correções. Então, se com o VAR as arbitragens estão se complicando, aí, meu amigo, não tem solução.
Aí fica difícil.
Não tem solução. Aí fica evidente a má qualidade técnica da arbitragem do momento.
Agora, Zé, o Bragantino venceu o Santos, mas o Bragantino também já era primeiro colocado no seu grupo, no grupo C. Sim. Então, já está.
Mas
também
o Santos fazia, no geral, a melhor campanha. Entendeu?
Hoje
e, de repente, agora já não tem a melhor campanha, né, Marcos?
Porque a melhor campanha hoje é do Palmeiras, com 25
pontos.
Pois
é. Mas
o Santos tem 22,
o Santos, 21. Até uma rodada anterior, o Santos superava essa marca do Palmeiras.
6h41 agora.
Gabriela Esportiva.
Agora falar do nosso campeonato baiano, que foi finalizada essa primeira fase, né, classificatória. Os jogos aconteceram aí ontem, todos às 16h. O Jacobina recebeu a equipe do Jequié, ficaram no empate em 0-0. E aí, numa combinação de resultados, melhor para o Jequié, né? Porque o Bahia de Feira aplicou uma goleada na Juazeirense por 5-1 e aí tirou as esperanças da Juazeirense de classificação para a próxima fase. O Bahia recebeu a Jacuipense e manteve a liderança, né, da competição, vencendo por 2-0 lá na Arena Fonte Nova. O Atlético de Alagoinhas recebendo o Barcelona, venceu com aquele gol, né, nos acréscimos, 1-0. E acabou com o sonho do Bahia de Feira, que estava escapando do rebaixamento. E o Itabuna recebeu vitória aqui no Mário Pessoa e perdeu por 2-0. Não evitou o rebaixamento para a Série B. Os resultados são esses.
É, o Itabuna até, eu vou começar pela escalação do Itabuna. Quando a escalação do Itabuna foi anunciada, a gente percebeu peças, mudanças que o técnico Evandro Guimarães promoveu no vestiário, porque Evandro não esteve na beira do campo, né? Foi expulso no jogo em Jequié e, portanto, estava cumprindo a suspensão. Foi o Maicon que dirigiu a equipe lá na área técnica. Houve mudanças e uma delas foi a saída do goleiro Jorge para a entrada do menino Pacheco, né? Que a gente conhece já há algum tempo, jogador revelado pela equipe do Grapiúna Atlético Clube. Um goleiro jovem, mas o goleiro também tem que ter ritmo de jogo, Marcos.
Sim.
O goleiro entrou na última rodada desse campeonato, dessa fase de grupos do Campeonato Baiano. Então, ele colocou o Pacheco no gol, ele colocou também no jogo o Joadson Bola, o camisa 5, que também era um eterno reserva nesse time do Itabuna. Ele é volante, acionou as laterais, foram normais, com Carlinhos na lateral direita e Tissumita na lateral esquerda com a camisa de número 14. No meio campo, houve modificações, né? A manutenção do Guilherme Ivo, mas, por exemplo, o Diego Augusto, que foi capitão ontem, entrou na zaga, entendeu? Saiu aquele Ítalo, né? Que, na minha opinião, jogador alto, mas um zagueiro, o Vital também, um zagueiro relativamente lento, entendeu? Essa é a realidade. Jogou todos os jogos, só não jogou ontem, entrou no segundo tempo por força de uma contusão. Foi um Itabuna, gente, que teve essas mudanças, mas o comportamento foi o mesmo, né? Atitude nenhuma, né? Um time desanimado, um time já sentindo de perto o rebaixamento, estava muito iminente. Quem perde de 8 numa quarta-feira, você vai jogar no domingo já com terra arrasada, entendeu? Não há trabalho psicológico que faça a recuperação mental desse time.
Pois aí,
então,
você
era muito provável, acho até, que o Vitória, no segundo tempo, transformou o duelo num treino coletivo, entendeu, Júlio? Tirou o pé para quê? Machucar jogador, forçar jogador. O Vitória já estava classificado, já seria nas semifinais, já teria vantagem das semifinais, fazer o segundo jogo dentro do Manuel Barradas Carneiro, como vai acontecer, entendeu?
Não, então, conseguiria mais chegar ao primeiro lugar, o Bahia estava vencendo.
Exatamente, o Bahia estava vencendo, né? A campanha do Bahia foi a única de ponta diferenciada nesse campeonato baiano. Então eu diria que o Itabuna, né, foram tantos problemas até a bola rolar, né? Já não ia ter gente na arquibancada coberta, depois liberaram por volta de 11 da manhã, veio a ordem que idoso já entraria na arquibancada coberta. Eu sei, viu, Júlio César, que eu vi lá, idoso, jovem, entendeu, crianças, tava todo mundo sentadinho lá na arquibancada coberta, quer dizer, e pessoas desinformadas pagaram, entendeu, pelo mesmo valor do preço que foi cobrado na geral. Mesmo porque o ingresso era único. Então, gente, olha, foi um festival que só veio coroar o quê? Esse amadorismo que se perpetuou no Itabuna, do começo ao fim. A gestão fracassou, essa é a realidade. As contratações foram ruins, contratações equivocadas. Os jogadores também, que o treinador, o primeiro treinador, Matthaus, que faz sucesso lá no Asa de... no Águia. No Águia de Marabá. Mas ele não trouxe os principais jogadores do Águia de Marabá. entendeu? Porque o Águia de Marabá continua com a mesma intensidade lá no futebol do Pará. Então ele trouxe para aqui jogadores que não eram os jogadores referências lá do Águia de Marabá. E esses jogadores não deram cano. E os jogadores contratados por Ricardo Xavier também foram uma decepção. Você, Ricardo, devia pedir perdão e desculpas não só à torcida itabunense, mas pedir também a seu irmão Rodrigo pelo vexame que você provocou nesse rebaixamento desse campeonato baiano da primeira divisão.
E Zé bem falou aqui, desde o início da competição, foram de 9 rodadas, né, Zé? Desde o início, da primeira, a gente assistiu no primeiro jogo, segundo jogo, e Zé já vem comentando aqui com muita propriedade as dificuldades que ele estava enxergando com o time do Itabuna, que provavelmente iria brigar para não ser rebaixado.
É verdade.
Né? Então, tem que se lembrar.
Agora, isso. Zé, em relação à arquibancada, existiram várias listas, né? Convidados do Itabuna, convidados da prefeitura aqui em Ilhéus, que a diretoria do Itabuna deixa à vontade, né, o governo, para mandar sua lista de pessoas que vêm assistir o jogo. Então, por isso, deu aquele público. E os idosos que foram liberados para entrar a partir de 60 anos para o lado da arquibancada coberta. O restante foi para o lado de lá, né? Então, mas, né, na realidade, foi uma verdadeira confusão durante o dia de domingo, né? Uma hora você mantém a promoção de mulher não paga, outra hora você para, e foi a maior confusão.
Anunciaram durante a semana toda que mulher não pagava, né? Quando a federação chegou no estádio, disse, não, mulher vai ter que pagar, resultado. Cada mulher que entrou no estádio se destacou o ingresso para debitar o Itabuna. Rapaz, isso não existe. Isso caracteriza a fraqueza da gestão.
Agora, você falou aí que o Vitória transformou o jogo em um coletivo.
No segundo tempo.
Eu vou dizer a você, eu não concordo não. Porque o coletivo do Vitória é muito mais pegado do que aquilo ali. O Vitória viu que o Itabuna não oferecia resistência. O Vitória tirou o pé mesmo do acelerador. Falou, não, quarta-feira eu tenho um jogo importante contra o Itabaiana, né? Já estou classificado, estou no segundo lugar, que eu quero mais. Tirou o pé do acelerador. E mesmo tirando o pé, o Itabuna não conseguiu enxergar isso para poder incomodar um pouco o Vitória. Não incomodou em momento nenhum. Muriel saiu do campo de jogo ontem com o uniforme. Eu acho que não precisou nem lavar hoje, para não gastar sabão. Ele não melou. Não caiu no chão.
Como é que...
Entendeu? Não melou. Então, infelizmente, foram erros que aconteceram desde o início. A diretoria não procurou corrigir, porque no futebol, quando você começa errado, a tendência é terminar errado se você não corrigir. O Itabuna não corrigiu os erros na hora que era para corrigir, né? Não corrigiu, e por isso pagou um preço alto. O time que fez uma campanha belíssima na Série B, foi campeão. O ano passado, no primeiro ano de volta à primeira divisão, fez outra campanha belíssima, ficando em quarto colocado, né, vencendo Vitória e Bahia e tal, conseguindo vaga para a Série D. Aí
mas
chega
a gestão
seguinte,
aí era de Léo Amoedo e equipe,
tem
meu amigo.
Tem esse ponto aí, né?
Não era também o amadorismo que a gente viu agora, não. A gestão tinha qualidade, um empresário que conhece, entendeu? Que conhece. Essa é a realidade. Foi graças ao Léo Amoedo que o Itabuna voltou à Série A e fez um campeonato, eu diria até com intensidade, o ano passado, porque ficou entre as 4 melhores equipes da temporada passada.
Você se lembra que eu dizia aqui durante a semana, Marcão, que dos times que estavam disputando o rebaixamento, eu apostava em Itabuna e Bahia de Feira, que não tinham poder de reação e só o Atlético tinha esse poder. Me surpreendeu o Bahia de Feira. Né? Se não acontece o deslize lá no... Se não acontece aquele gol no finalzinho lá no Carneirão, o Bahia de Feira hoje estava fora do rebaixamento, porque reagiu. Os jogadores reuniram durante a semana, disseram que ia tirar o Bahia de Feira daquela situação e realmente cumpriram. Né? Como é que se diz?
Só que eles dependiam de outros resultados.
O Atlético jogou. Pegou um time muito bem armado, que é o Barcelona, encaixadinho. Teve suas dificuldades. Os deuses do futebol quis que o Atlético ficasse. Surgiu um gol ali no finalzinho da partida.
Gol espírita. Né?
Agora, o Itabuna, meu irmão, Aquele time ali não tem alma, não tem espírito, não tem nada. Jogadores entravam, entendeu?
E o Vitória agora, o Vitória aí classificado em segundo lugar, vai enfrentar o Barcelona, que mesmo perdendo, ficou com a terceira colocação.
Com a terceira vaga.
E você entrevistou o presidente do Vitória, Júlio?
O Fábio Mota esteve aqui, inclusive presidente muito atencioso com a imprensa, com todo mundo, torcedor, né? E vamos bater um papo com o Fábio Mota aí, que vai falar do jogo de ontem, vai falar de investimento na base, de contratações novas pro Vitória, e vai dar aquela verdadeira pancadinha de que nem sempre o milhão vence o tostão. Ok, vamos bater um papo com o presidente do Vitória, Fábio Mota, aqui no Gabriela Esportiva. Primeiro, parabenizar o Fábio Mota pela classificação do Vitória, já que o Vitória há 5 anos, né, Fábio, não se classificava para as semifinais, quanto mais chegar às finais. Parabenizar pela classificação, e gostaria que ele falasse um pouco do jogo de hoje, o que é que você viu, você gostou desse Vitória na última partida da primeira fase, Fábio. Boa noite, Gabriela FM.
Boa noite, Gabriela FM. Estou feliz pela vitória, né? A gente precisava ganhar para sacramentar a classificação, mesmo estando quase matematicamente classificado. Veio fazer o resultado, fizemos, mas temos um jogo importante quarta-feira, que é contra o Itabaiana lá no Barradão, pela Copa do Nordeste. Então, a gente vem com a cabeça aqui e com a cabeça lá. A ideia era fazer o resultado e segurar, para que a gente não cansasse muito para ganhar o jogo do Itabaiana. Então, acho que o objetivo foi alcançado, nós classificamos sim. Agora é pensar primeiro no Itabaiana para classificar na Copa do Nordeste, pensar no título do Nordeste. Depois no Barcelona para a gente ir para a final e disputar o título do Campeonato Baiano.
Fábio, te incomodava esse tabu de Vitória há 5 anos não se classificar para as semifinais? E hoje, com a classificação assim, saiu um peso das costas nesse primeiro momento?
Me incomodava. O Vitória está na Série C. Foi quando eu assumi o clube na Série C. Um time desse tamanho, com mais de 4 milhões de torcedores, está na Série C. Então, isso me incomodou sempre, certo? E com certeza é mais um tijolo que a gente coloca. Nós tiramos o Vitória da Série C, levamos para a Série B, fomos campeão da Série B, estamos na Série A. Temos objetivos claros esse ano, que é a gente classificar para a Sul-Americana para ter um calendário internacional. Então, sim, foi mais um degrau nessa reconstrução. Eu estou há 2 anos e 3 meses no clube. São 2 acessos, um título nacional, e foi mais um tijolo nessa reconstrução nossa de brigar pelo título baiano e, evidentemente, pelo título do Nordeste, pelo tamanho e pela grandeza que é o Vitória. O Vitória é o clube do Nordeste que mais disputou Série A. São 24 edições, então não poderia estar como eu encontrei. Graças a Deus, o peso que eu tiro das minhas costas é dizer que o Vitória hoje é um time de Série A e que ganhou o primeiro título nacional.
Fábio, alguns torcedores do Vitória, às vezes, reclamam do time que o Vitória tem hoje no momento, né, e dizem que para a Série A não dá. Fábio está se movimentando para poder fortalecer. O que é que você pode dizer para o torcedor do Vitória de Ilhéus em relação ao time do Vitória que vai jogar a Série A esse ano?
Bom, primeiro, parabenizar a torcida do Vitória, Amado, Vitória Amado aqui de Ilhéus. Fizeram uma bela festa hoje, obrigado aí pelo apoio, tem sido assim por onde a gente vai. Segundo, dizer que a gente sabe, a gente manteve a base no primeiro momento para jogar o Baiano e a Copa do Nordeste. A partir de amanhã a gente começa a anunciar os reforços. Até quinta-feira, quando encerra a janela, a gente deve anunciar de 5 a 6 contratações. 4 já estão contratados, é só os trâmites. E mais 2 que a gente deve fechar até quinta para reforçar nosso elenco, pensando na Série A.
Pensa na SAF do Vitória, Fábio, ou fica para um outro momento agora?
O caminho da SAF vai ser para todo o futebol brasileiro. Não tem retorno. Você tem que pensar de que forma você faz SAF. Eu não concordo com as SAFs que foram feitas no Brasil até então, onde você entrega tudo, vende tudo e fica sem nada. A SAF que eu defendo é que a instituição, a associação tenha 51% do controle e arruma um investidor com 49%. Aí sim é essa SAF que a gente vai buscar isso sim, mas a gente primeiro vai buscar o calendário internacional, classificar para a Sul-Americana, para depois a gente discutir e debater isso com a torcida. O Vitória hoje é um clube que tem 33 mil sócios, tem 33 mil acionistas do Vitória, que são os donos do clube, e a gente sempre debate e discute com eles.
O Fábio Mota, o Vitória sempre foi um time revelador de talentos. E nos últimos anos o Vitória deu uma caída na revelação, na base. E outro dia eu vi uma notícia de que você investiria 11 milhões no time do Vitória. Como é que está esse processo da base do Vitória, Fábio?
Nós temos que refazer a base do Vitória. Quando nós chegamos, você tinha do sub-16 ao sub-20 os meninos com as bolsas auxílios atrasadas, não se fazia mais peneiro, nós reformulamos a base inteira, hoje a gente está indo sub-9 ao sub-20, reformamos alojamentos, fizemos mais 6 campos novos para a base, o Vitória hoje é outro, e a gente sabe que a base não é do dia para a noite, com certeza nos próximos 2-3 anos nós voltamos a ser. Veja aqui na Copa São Paulo, a gente já chegou, fomos o clube da Bahia, do Nordeste, chegou mais longe, já temos hoje no nosso time profissional 4 jogadores oriundos da base dessa Copa São Paulo, certo? E a gente está no caminho, mas base tem que ter paciência. Nosso orçamento para esse ano é 14 milhões para investimento da base e a gente espera que esse dinheiro seja bem gasto para a gente voltar a ser o Vitória da base que foi conhecido. O Vitória disputou 2 títulos nacionais com o time da base e a gente sabe que o segredo é esse.
Para a gente encerrar, você falando de base, falando em fortalecer novamente a base, e Léo vai ser agraciado com uma peneira do time do Vitória, né, Fábio?
Sim, fechamos isso com o secretário de esporte de Léo aqui. A quem eu agradeço o apoio e parabenizo pelo gramado do estádio, o melhor gramado do interior da Bahia, com certeza. E nós vamos fazer uma peneira aqui, provavelmente agora no mês de março, devemos fazer uma peneira para a região inteira, será aqui no estádio Mário Pessoa. Articulação do secretário que ficou de anunciar, da entrevista, para que a gente tenha muito. Da última peneira que a gente fez há 15 dias em Taberaba, deu 5 mil meninos. Então acho que daqui vai dar mais.
Parabéns pelo seu trabalho nesse seu erguimento no time do Vitória. Fábio, nem sempre um milhão vence o Tostão, né?
Nós já mostramos que não e vamos dia 20 de novo aí mostrar que o dinheiro não manda no mundo, não manda no país. A gente tem uma equipe unida, um ambiente saudável e vamos duelar de novo dia 20.
Boa sorte.
Obrigado.
Tá aí o presidente do Vitória que anunciou, né, já aqui no Gabriel Esportivo, nos diz de primeira mão, ninguém tem essa informação porque ninguém entrevistou o Fábio. Ontem lá no Mário Pessoa, da imprensa de Leão, ninguém entrevistou. Eu tive essa oportunidade de pegá-lo com exclusividade e ele já anunciou aqui no Gabriel Esportivo de primeira mão que agora em março o Vitória vai realizar uma peneira aqui na cidade de Ilhéus. Ele já acertou tudo isso com o secretário de esporte da cidade. Está aí uma oportunidade da garotada comparecer nessa peneira, né? Aquele que tem talento, para tentar aí ser um jogador do Vitória Esporte Clube, que ele já disse também na matéria aí que nos próximos 3 anos, para frente aí, 2-3 anos, o Vitória vai voltar a ser aquela potência, Fred, na revelação de jogadores que era no passado, né? Hoje o Vitória já tem um tempinho, deu uma caída na sua base, já não revela tantos craques como
Dida,
revelava Vampeta, antigamente.
Vitória, né? E Bahia precisam reforçar os bases. Né?
Agora, Marcos, você detectou aí que ele deu um deslize na entrevista. Qual foi o deslize?
É, porque eu saiba, o Bahia é o time baiano que mais participou de Séries A.
Não, ele falou time do Nordeste, ele já cresceu um pouco.
Em relação ao Nordeste também.
É?
Ah, é.
Pois é, então ele disse que o Vitória era o time do Nordeste que mais disputou Série A, 24 edições.
Bahia tá à frente.
Com quantas edições?
O Vitória, desde 1959 até 2016, de 38 das 60 edições da Série A do Campeonato Brasileiro, é o segundo clube do Nordeste com mais presenças na competição na história, atrás apenas do Bahia.
Então o Vitória até nisso fica atrás do Bahia, né, velho? Quando é que o Vitória vai ficar à frente do Bahia?
Falar da Juazeirense, que estava ali classificada, né? Começando essa última rodada classificada para as semifinais e aí, por incompetência, perdeu essa vaga para o Jequié, né, Zé Maria?
Você disse tudo, tava, né? Deu a lógica. A Juazeirense não tem tradição de chegar nas finais do Campeonato Baiano. Não sei por que razão, né? Agora o Bahia de Feira até fez diferente, porque abriu o campeonato com a goleada 6-1. No time do Jacobino e fechou o campeonato com uma goleada, sim, de 5-1 Juazeirense. Mas outros resultados, né? Rebaixaram o Bahia de Feira. Mas eu diria que um campeonato nivelado por baixo, a realidade é essa, entendeu? Teve equipes que decepcionaram e dentre essas equipes, não vou nem falar as equipes que foram rebaixadas, mas eu falaria também que o Atlético de Alagoinhas foi uma decepção para um time bicampeão baiano, né? Recente. Então, eu diria que fez uma competição muito ruim esse ano. E o Barcelona, mais uma vez, se classificou, está entre os 4 e vai iniciar agora as semifinais. Claro que a história agora é diferente, né? O Barcelona ainda tem um problema seríssimo, né, detectado no seu grupo, que é a dificuldade que o ataque do Barcelona tem em fazer gols, porque fez muito poucos gols, fez apenas 7 gols na competição e tomou 5, né? E vai enfrentar o Vitória, que terminou a competição também como a melhor defesa, junto do Barcelona. Então eu diria, pela decisão acontecer no Manuel Barradas Carneiro, pelo investimento do Vitória, esse time aí do Vitória é um time mantido já desde a conquista do Campeonato Brasileiro da Série B, né? O Vitória, para mim, é favorito. Mas tem o primeiro duelo que acontece sábado, entendeu? Aqui no estádio Mari Pessoa. O Júlio certamente vai trazer durante a semana aí as informações, né? Porque
não,
o Barcelona...
Domingo.
É domingo também?
Domingo.
GQ sábado, GQ e Bahia.
Ah, e domingo, Barcelona.
Então inverteu. GQ é sábado. É porque essa decisão foi da televisão.
É.
A televisão. Então, perdão, eu não sabia dessa mudança. Deve ter acontecido no dia de hoje.
Eu vi agora no site da federação.
Então, gente, o sábado tem...
GQ e Bahia.
No Loma do Júnior, já sabe o horário, Marcos?
No Valdomirão.
Valdomiro Borges.
Às 16h.
Valdomiro Borges, às 16h. Não tem nada com o Loma do Júnior. Estou pensando em outra coisa aqui. E no domingo, no Mário Pessoa, entendeu? O Barcelona, que eu tenho certeza que será um jogo com casa cheia, entendeu? E tenho certeza também que o torcedor de Léo será respeitado no domingo. Coisa que não aconteceu no jogo de ontem contra o Itabuna.
Vamos às considerações finais do nosso Gabriel Esportiva dessa segunda-feira. Começando com Fred Menezes.
Vou mandar um abraço aqui hoje para a turma lá do social, que eu tive lá no sábado, aniversário de Albertinho. Para a turma toda lá, para os músicos também, do Banda Realce, de Caveirinha, João... Cachorrão, Pedro Paulo, um abraço para eles aí que fizeram uma festa muito bacana lá no sábado.
Você descobriu a idade dele?
64. É isso aí. Albertinho fez 64 anos, na verdade, ele comemorou pela 16ª vez. Então, ele nasceu no ano bissexto, né?
Nasceu dia 30 de fevereiro.
29 de fevereiro.
Ok, então a gente. Dá uma boa noite ao Fredão, até amanhã, Fred. Zé Maria, suas considerações finais.
Bom, nas considerações finais, dizer que a nossa expectativa agora é ver esses dois jogos das semifinais, né? E torcer, porque a partir desse momento o relógio começa a marcar, né? O relógio não para. A gente começa a ter aquela ansiedade, aquela nossa expectativa. Como virá o nosso Colo-Colo para o Campeonato Baiano da Série B. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Júlio César.
Bom, eu vou ser solidário hoje aqui à torcida do Itabuna, né, pelo rebaixamento. Não merecia, mas isso foi um erro.
Ela foi uma vítima.
Da diretoria foi vítima, né? A torcida do Itabuna foi vítima. Eu quero aqui ser solidário à torcida do Itabuna. Quero também parabenizar a torcida do Barcelona, que foi até Alagoinhas ontem e fez a festa lá, nas dependências do Carneirão. Né? Então, parabéns a essa torcida organizada do time do Barcelona. E quero aqui mandar um alô a todos os ouvintes. Tem muita gente que para na rua, a gente fala, tô ouvindo você, tô ouvindo o Gabriel Esporte, manda um alô pra gente. Só que no meio da rua, nem sempre, toda hora a gente tem caneta. E a gente acaba esquecendo o nome da pessoa. Então eu quero abraçar todos os ouvintes que ouvem aí o nosso Gabriel Esportivo todos os dias e mandar um abraço pro meu pai e meu compadre Leleco lá na Ponta da Tulha. E até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir.
Até amanhã, Júlio César, um abraço.
Marcos, só para fechamento do programa, Marcos, a Juazeirense comunica a saída do treinador Carlos Rabelo do comando do time.
Ok, né? Depois dessa decepção tem tudo a ver. Abraço também para Michele Matias em Ilhéus, aniversariante de hoje. Beijo, felicidades, Michele. O nosso Gabriel Esportiva vai ficando por aqui. É no oferecimento Pai Mendonça. Março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveita o momento e agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Daqui a pouquinho tem o Tony Café trazendo o Hit Parade.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.